Aqui tem de tudo. Na frequência, Cidade.
Boa tarde, Márcio. Hoje a gente está recebendo o Dr. Marcos Moura, infectologista, porque o último mês do ano é dedicado à campanha de conscientização, prevenção e combate ao HIV/AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. Essa iniciativa é conhecida como Dezembro Vermelho, que vem ganhando ano após ano notoriedade, né, pela relevância em tratar não só a prevenção e o combate ao vírus e à doença, mas também os estigmas sociais. A gente não poderia deixar de falar sobre essa campanha super importante com o infectologista Dr. Marcos Moura. Boa tarde, doutor. Bem-vindo de volta ao Na Frequência.
Boa tarde, Giovana. Boa tarde, Márcio. Muito obrigado pelo convite, né? Fico muito feliz, né? Meu trabalho anual é trabalhar com HIV e prevenção às ISTs. Nesse mês, a gente tem um trabalho dobrado para lembrar, né? Não deixar esquecer uma doença que marcou várias gerações e ainda hoje está muito presente, né? Os últimos dados do Ministério da Saúde mostram uma estabilização, mas até com um ligeiro aumento dos números de casos. É uma doença que está se concentrando nas populações mais periféricas, né? E população negra, jovens, população mais do interior, então a gente precisa sempre levar em consideração que as informações são importantes na prevenção e no combate ao HIV. Quando a gente fala do dezembro, a gente pensa no fim da pandemia, né? Um projeto mundial que até 2030, 2040, a gente tem um final desses números de casos, né? Apesar de ser uma doença ainda muito velada, muito associada a preconceito e estigma, a gente tem que levar em consideração que pessoas vulneráveis, sociais e economicamente, até educacionalmente, elas estão expostas e muitas vezes não têm acesso a informação de qualidade.
Bom, começando então a primeira pergunta com relação ao número de quadros, né? Como que você enxerga o cenário em Minas Gerais?
Bem, Minas Gerais, né, não diferente do Brasil, as pessoas têm acesso à prevenção, hoje em dia é o grande importante, né, e está mostrando mudança, né, no paradigma, na evolução dos casos de HIV e AIDS no mundo todo. As pessoas têm acesso, os casos têm diminuído, mas ainda é muito focado, a diminuição está concentrada em pessoas que têm melhor poder aquisitivo, pessoas brancas, pessoas homens que fazem sexo com homens, que têm um nível educacional maior. Mas, de forma geral, Minas Gerais e cidades de fora concentram o maior número de casos. Apesar de tempos atrás ter muito mais, né, a gente tinha um caso por dia, hoje a gente vê uma redução, a gente observa essa redução, né? E isso porque são cidades, de forma uma cidade média, né, e tem um acesso à saúde mais facilitado, né? Talvez quando a gente pega um corte de cidades menores, esses casos podem estar aumentando. No Brasil hoje, a gente tem um aumento em relação ao ano passado de 4%, mas está muito focado em populações que não têm acesso à informação e a medidas preventivas, como por exemplo o PEP e o PrEP.
A gente vai falar, inclusive, mais ao decorrer da entrevista sobre o PrEP e o PEP. E agora, sim, sinais de alerta, né? Quais são os sintomas da pessoa que se infectou com o vírus?
Giovana, excelente pergunta, né? Todo mundo me questiona sobre isso. Eu não sabia que eu estava, que eu nunca tive sintoma. O que eu faço? Na verdade, hoje a gente não se preocupa. HIV é uma doença silenciosa e ao longo de anos, 8 até 10 anos, a pessoa vai ter um quadro de imunossupressão muito severa e a gente tem um quadro de AIDS, que na verdade é a apresentação de doenças oportunistas, infecções, algumas neoplasias e até o mesmo emagrecimento, mas pode demorar muito tempo. O que a gente recomenda é não esperar sintomas, é fazer a testagem. A testagem hoje, sim, é uma excelente estratégia de prevenção, porque uma vez testada, a pessoa começa a se tratar e uma vez tratando, ela para de transmitir. Então, basicamente, o que a gente recomenda é uma pessoa que tem vida sexual ativa e tem relações desprotegidas, mesmo que eventuais, ela deve se testar. Então, o que todo o profissional de saúde deve fazer e o próprio paciente deve exigir do seu atendimento médico é uma vez por ano fazer uma testagem. Ela é gratuita pelo SUS, pode ser feita particular também ou até mesmo autotestes disponíveis em farmácias.
E para quem não sabe, o que é e qual a diferença entre a PrEP e o PEP?
É maravilha essa pergunta, porque são medidas de prevenção que estão mostrando muito efetiva, né? Quando a gente fala, as pessoas têm acesso a PEP, usuários de PrEP, pessoas que antes estavam muito expostas ao HIV e se contaminavam, que eram pessoas jovens, homens que fazem sexo com homens, principalmente, né? Esse grupo está se protegendo muito. Além disso, é uma medida através de antirretrovirais que previne o HIV. O medicamento antirretroviral hoje é muito efetivo, é muito eficiente e tem muito evento adverso, tanto para o tratamento quanto a prevenção. Isso acaba sendo um estigma, as pessoas acham que tomar antirretroviral vai passar mal, vão ter hepatite, e na verdade não acontece isso. E devido a essa tão eficácia, eficiência do medicamento, a gente pode usar ele para prevenir. Ou prevenir através de PEP, quando a pessoa tem um acidente, né, com material biológico, um acidente sexual, por exemplo, usa um preservativo que estoura, ou eventualmente faz um sexo sem preservativo com um parceiro desconhecido, ou um parceiro eventual que não sabe a testagem, e também para vítimas de violência sexual. Ela vai tomar um medicamento antiviral por 28 dias. E esse medicamento é extremamente eficaz, uma eficácia acima de 95% na prevenção ao HIV. E uma segunda maneira, Giovana, é você que tem uma vida sexual muito ativa, tem vários parceiros, eventualmente não usa camisinha ou não gosta de usar, e a pessoa está se expondo muitas vezes consecutivas, isso independente de ser homem ou mulher, basta a pessoa ter mais de 35 quilos e mais de 15 anos e optar por essa prevenção. Então, essa prevenção, apesar de muita eficiência, que é o PrEP, né, a prevenção pré-exposição, né, e isso está mudando, né, a dinâmica das infecções no mundo todo de HIV. Quanto mais se disponibiliza o PrEP, isso é um desafio para o Brasil, porque o Brasil precisa aumentar muito. Nós temos ainda muito poucas pessoas tendo acesso ao PrEP. E ainda assim, né, voltando, ela está muito disponibilizada em grandes centros, cidades com maior estrutura, a pessoas que têm um nível socioeconômico e educacional superior. Né, as pessoas têm acesso e estão se prevenindo. E grande parte da população ainda não tem acesso ao PrEP. Então, é necessário que os municípios se esforcem ao máximo de oferecer o PrEP. E como eu falei com vocês, o PrEP previne e uma eficácia enorme na prevenção da HIV. Nesse grupo, especificamente, a gente vê claramente uma redução. Em São Paulo, foi um exemplo agora que, na última década, foi o maior, menor número de casos de HIV da série histórica, né? Uma redução de novos casos em cerca de 50%.
Por aí a gente vê, né? Informação e acesso, principalmente, é ouro. Agora, falando um pouco do tratamento. Os medicamentos dos anos 80, 90, até hoje, né, se evoluíram muito. Então, a pessoa, o nível viral acaba diminuindo. Demora quanto tempo, assim, para a pessoa se tornar indetectável?
Maravilha, né? Esse termo indetectável, intransmissível, a gente tem que divulgar isso, porque muitas vezes a pessoa tinha um diagnóstico de HIV, era uma sentença de morte, ficava triste. Hoje não. Hoje ela vive e envelhece como qualquer pessoa normal, né? Uma pessoa que não tem doença nenhuma, né? Basta ela tomar os medicamentos. E a gente sabe que esses medicamentos evoluíram de uma forma extraordinária, né? São basicamente isentos de efeito colateral, muito pouca reação alérgica, e as pessoas têm uma boa tolerância a esse medicamento e toma diariamente. Terapia antiviral que já foi em torno de 15 a 20 comprimidos por dia, hoje é apenas um comprimido e que pode tratar a doença. E isso a partir de 3 meses a 6 meses a pessoa se torna indetectável, né? E após, se ela se manter o seu status de indetectável, ela passa para de ser transmissor do HIV. Então, a pessoa que vive com HIV, que toma medicamento diariamente e está indetectável por mais de 6 meses, ela para de ser transmissor, ela pode inclusive ter filho, casar, etc., porque isso não é mais um empecilho, né? Então, inclusive, ela pode optar com seu parceiro e não usar preservativo também, se for uma coisa consensual. Então, mudou a dinâmica de vida dessas pessoas. Então, a pessoa hoje, ela se considera uma cura clínica do HIV, se tratar todo dia. É uma doença como a similaridade de doenças crônicas, como hipertensão, diabético. A pessoa que trata não fica doente e não transmite para ninguém.
Então, é muito mais difícil, né? Com o uso, a pessoa soropositiva, com o uso dos antirretrovirais, desenvolver a AIDS, né? Porque a AIDS é a doença, certo?
Sim, Giovana. Na verdade, a gente é um contrassenso mesmo. Quem usa medicamento não evolui a doença. Ele estabiliza e controla a sua doença. AIDS é quando a pessoa não toma medicamento e, eventualmente, depois de anos, fica doente. Nesse caso, não. A pessoa vivendo com HIV é uma pessoa saudável.
E ainda hoje, infelizmente, é um tema tabu, né? É um tema que é difícil as pessoas assimilarem. As campanhas, por exemplo, o Dezembro Vermelho, vem justamente para quebrar esse estigma. Como você encara esse cenário atual, assim, com relação ao preconceito, à sociedade de modo geral?
Então, o Dezembro Vermelho, as campanhas trabalham justamente com isso. É um momento de refletir sobre nossas vulnerabilidades, né? A gente sabe que a pandemia está disseminada em todo mundo, tanto pessoas que fazem sexo com homens, que são heterossexuais, homossexuais. É claro que é muito focado em algumas populações específicas, mas a gente tem que se pensar longe do preconceito, que todos nós que temos vida sexual ativa e eventualmente temos parceiros diferentes, né, a gente, e não use preservativo, a gente está exposto e pode ser uma vítima da HIV. Então, como como é que trata, a melhor maneira de tratar isso é sem preconceito, onde todo mundo deve se incluir nessa pandemia e trabalhar para o fim dela. Então é muito importante esse mês, porque a gente traz essa lembrança, a gente tem que lembrar para não esquecer dos problemas que ela nos causou. E isso são, muitas vezes, para as populações mais jovens, esse conceito da doença, a AIDS não existe mais. Então a gente que passou por isso, a gente que vivenciou isso, a gente trabalha com isso, a gente tem que trazer isso à tona para poder ter uma vida sexual saudável. E a sexualidade hoje é pauta em várias pessoas. Hoje, um grupo muito estratégico em relação à prevenção são pessoas jovens acima de 15 anos. É um grupo muito jovem que muitas vezes estão isentos de campanhas preventivas em relação à sexualidade, né? Inclusive o HIV. Então a gente tem que focar nesse grupo e trabalhar cada grupo especificamente. Outra população estratégica em relação aos heterossexuais são populações de idosos que vêm se contaminando também, uma vez também que quando a gente fala em discurso em prevenção a doenças relacionadas à sexualidade, as ISTs, a gente não inclui esses grupos. Então a gente tem que incluir todo mundo de maneira muito específica. A prevenção combinada, ela é estratégica, ela foca no indivíduo e nos grupos também, né? Muito mais do que o discurso muito coletivo, muito abrangente, que acaba que a pessoa não se identifica. Por exemplo, use camisinha é um discurso que a gente sabe que não funcionou e hoje tem outras formas. Inclusive, com certeza, o uso preservativo é a melhor forma de prevenção, é o método de barreira. Mas para quem não usa, nós temos outras estratégias, como o PEP, o PrEP e indetectável intransmissível também é uma estratégia de prevenção.
Perfeito, doutor. E agora, assim, além, a gente tá falando muito do HIV, mas além disso, tem outras infecções sexualmente transmissíveis, né? Que no dezembro vermelho tomam o holofote a mais, né? Tomam consciência. Quais são os primeiros sintomas e como tratar essas ISTs?
Giovana, inclusive a gente estrategicamente fala das ISTs é importante porque acaba sendo o motivo da ida da pessoa ao consultório médico. E aí você aproveita as ISTs para testar o HIV, hepatites virais e sífilis também. Bem, basicamente as ISTs elas se manifestam, né, na forma mais tradicional delas, como com lesões genitais. Né? Pode ser um corrimento, pode ser uma úlcera, uma ferida. Mas hoje, devido ao tipo de sexualidade, né, que as pessoas têm, essas lesões podem aparecer na garganta, na boca, no ânus, na vagina e no pênis. Então, não importa. Então, qualquer lesão, né, que incomode, o médico tem que se atentar, relacionar aquelas lesões que, muito, principalmente na genitália, mas as que estão fora da genitália, perceber naquele indivíduo como é que ele se comporta, como é que é a sexualidade dele, como é que está a vida sexual dele. E aí sim, sempre oferecer. Mas mais importante é diante de uma ST, que as ISTs tratáveis são curáveis, todas elas têm cura. A sífilis, a gonorreia, a clamidiose, você trata, você cura esse paciente. Mas esse momento é um momento de você se atentar a testar o HIV. Livre de preconceito, todo mundo que manifesta uma lesão genital deve ser testado para o HIV, inclusive hepatites virais.
Antigamente, com relação ao tratamento, falava-se em coquetel, né? Devido à quantidade de remédios, de medicamentos. Hoje em dia é bem menor esse número, né?
Sim, né? O conceito coquetel é porque diante de vários anos, nossa terapia era muito pouco efetiva, né? Década de 80, as pessoas, mesmo diante do tratamento, né, chamada monoterapia, elas evoluíam mal e entravam em quadro de AIDS. Então, foi se estudando isso e perceberam que, devido à capacidade de mutação do vírus, era preciso mais drogas. Então, quando você fala mais drogas, o conceito de coquetel é você usar mais de 3 drogas ativas, né? Como um mix de medicamentos para tratar o vírus. E aí, sim, a partir de 96, 97, nós conseguimos, com esse modelo de coquetel, várias drogas, controlar o vírus. E a partir daí isso foi evoluindo, só que as drogas evoluíram, né? Aquelas 3 drogas da década de 90 eram de baixa barreira genética, eram drogas muito pouco potentes. Hoje nós temos drogas, né, que são muito potentes. Então a gente já pode falar em terapias, né, com simplificadas, com menos medicamentos e tão quanto potentes. E o mais interessante é que, além dessa simplificação em relação ao número de medicamentos, nós temos a simplificação em número de comprimidos, né? Como eu falei anteriormente, o tratamento já se pautou em 16, 20 drogas, né? 20 comprimidos por dia, hoje pode ser apenas um.
De fato, uma grande diferença, né? E mediante aí o avanço tecnológico da ciência, todo mundo envolvido para cada vez mais ser eficaz o tratamento, como que você encara daqui 5, 10 anos o tratamento?
Bem, eu sou muito, muito otimista, né, com o avanço da terapia e do controle da pandemia do HIV mundial. Né? Alguns países, algumas cidades baseadas nas prevenções, né, na informação disseminada, têm controlado. Né? Tem países e cidades na Holanda que já não identificam novos casos de HIV por algum tempo. Então, a gente precisa também trazer esse modelo para o Brasil. E aí, no Brasil, devido ao SUS e essa capilaridade imensa, né, um país, um continente, é um pouco mais difícil. Mas a gente tem que lutar para ampliar o acesso à prevenção, à informação e saúde. E quando chegarmos nesse modelo, eu acho que a gente vai ter benefício, né? Talvez não nos próximos 5 anos, mas eu acho que nos próximos 10 anos, nossa dinâmica, nossa compreensão, conhecimento e perspectiva em relação ao HIV está muito mudado, né? A gente entende que algumas cidades vão estar bem mais controladas, as cidades tiverem mais acesso à informação, mais profissionais de saúde, mais os profissionais de saúde que estão sensíveis a essa prática de prevenção, orientação, e que os municípios, por menores que sejam, tentem investir nisso. Um paciente em prevenção, ele é muito mais fácil lidar, é mais barato, né, do que você um paciente doente. Então a gente tem que pensar, não esperar o HIV para ter incentivo, né, políticas públicas. A política pública hoje é a prevenção ao HIV, né? É expandir, quanto maior, quanto melhor, e da maneira mais fácil a população, né, que ela possa ter acesso ao PEP e ao PrEP de maneira muito fácil e simples. Isso sim vai mudar a dinâmica, vai mudar a nossa perspectiva em relação à infecção para os próximos anos.
Tudo está atrelado ao acesso, né? E a gente está chegando ao final da nossa entrevista, Dezembro Vermelho. Queria que você deixasse uma mensagem, então, para os nossos ouvintes com relação à prevenção, sobretudo prevenção mesmo.
Sim, Giovana, nesse mês a mensagem maior é que todos nós somos responsáveis pela pandemia. Todos nós temos que participar da prevenção à pandemia, né? A gente não deve ter estigma nem preconceito, independente da orientação sexual, do estilo de vida, do acesso educacional ou social daquele indivíduo, né? Porque a pandemia, ela não tem cara, não tem cheiro, ela não escolhe pessoas por características sociais e econômicas. Todos nós que viemos em sociedade, nós somos tão quanto responsáveis e estamos tão vulneráveis à pandemia. Então, é ideal que a gente converse sobre isso com as pessoas próximas, a gente transmita informações e, se puder ajudar de forma na saúde, como é o meu caso, melhor. Mas, às vezes, a informação, o contato ou indicar uma pessoa, orientar que se a pessoa está se expondo, ela pode fazer um PrEP. Se ela nunca se testou, ela deve se testar. Então, é uma exigência, né? É muito triste quando a pessoa vai a um atendimento médico, e não é raro acontecer isso, e o médico não pede uma testagem, não pede um exame ou não avalia aquela pessoa pensando na sexualidade dela. Né? Ele vê muito setorizado. Então aquela pessoa tem que ser informada, porque ter HIV não é bom, mas não saber é muito pior. E hoje um grande grupo de pessoas no Brasil não sabem que tem HIV e vivem a vida normalmente, se expondo ou expondo outras pessoas. A gente estima que basicamente 200 mil pessoas não sabem do seu diagnóstico, e isso atrasa o tratamento, atrasa o controle dessa infecção.
Nossa, perfeito sua colocação agora, sobretudo sobre a testagem, né, que é gratuita, é feita pelo SUS. Como que funciona, assim? A pessoa pode chegar no posto médico, ela é indicada para algum lugar?
Sim, 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 Giovana. Eu acredito que a testagem seja a principal estratégia na quebra da cadeia de transmissão do HIV, né? A pessoa saber da sua identidade, né, ou do seu diagnóstico sorológico, é fundamental. Bem, todo posto de saúde tem acesso à testagem de forma gratuita, né? Em Juiz de Fora, uma cidade, tem CTAs, Centros de Aconselhamento e Testagem, que também oferece de forma gratuita durante a semana toda a testagem. Toda emergência médica deve ter também a testagem. Uma pessoa que interna, passa mal na madrugada ou vai em um pronto, também tem acesso à testagem. Ou a pessoa que faz regularmente no médico privado, ela deve pedir também sua testagem. Eu acredito que a maioria dos médicos que se preocupem com a sexualidade, eles já pedem a testagem de HIV. E a pessoa mesmo que nunca não vai a médico, mas ela tem relações sexuais de proteção eventualmente, uma vez por ano ela pode fazer isso, né, de forma voluntária, procurar um laboratório e solicitar. Não é um exame muito caro, né, todo mundo pode fazer isso. E hoje está disponível do autoteste em farmácias. A pessoa pode comprar o seu teste na sua casa, de forma isolada, sigilosa, faz a sua testagem, e conforme esse resultado ela vai buscar um médico, um aconselhamento mais rápido para a doença. Então, tem milhões de formas. Então, se cada um se preocupar em se testar uma vez por ano, eu acho que em breve a gente tem melhores expectativas em relação ao HIV.
Perfeito, muito obrigada pela sua vinda aqui na Frequência. Foi de fato um papo muito esclarecedor. Queria que você deixasse suas redes sociais para a galera que está ouvindo a cidade.
Ah, obrigado, Giovana. Eu faço um trabalho em rede social, sim, né? Construído minha sobrinha. E a gente tem lá, eu tento falar sempre de tudo de infectologia, um pouquinho, né? Eu sou professor de 2 faculdades aqui em Juiz de Fora, da Faculdade Suprema da FJF, então pode me achar por lá, mas minha rede social é o Dr. Marcos Moura.
Perfeito, muito obrigada.